UOL Entrevista. Aqui você ouve na íntegra as entrevistas feitas por repórteres do UOL com artistas, políticos, empresários e muita gente interessante.
Olá, bom dia, agora 10 horas, 1 minuto. Seja muito bem-vinda, seja bem-vindo ao nosso programa. Esse aqui é o UOL Entrevista. Todas as quintas e terças-feiras a gente abre esse espaço para a gente divulgar questões do nosso país, a gente discutir projetos do nosso país ouvindo personalidades. Hoje a gente entrevista um deputado federal eleito e um ministro do governo Lula. Reeleito em outubro para o seu quinto mandato, Paulo Teixeira enfrentou em 2022 um dos pleitos mais difíceis da sua carreira. Foi eleito pelo PT, mas em uma reviravolta, o TRE de São Paulo deu sua vaga ao bolsonarista Pablo Marçal. Em uma disputa judicial e de retotalização dos votos, o ministro Ricardo Lewandowski indeferiu a candidatura de Marçal e devolveu o mandato para Paulo Teixeira. Ele nasceu em maio de 1961, em Águas da Prata, interior paulista, e se mudou para a capital nos anos 70. Fez direito, é mestre em direito constitucional pela USP. Foi eleito deputado federal em 1994 e reeleito no ano seguinte. Em 2001, foi nomeado secretário de Habitação no mandato de Marta Suplicy na Prefeitura de São Paulo. E em 2004, foi eleito vereador da cidade de São Paulo. Chegou à Câmara dos Deputados em 2007, está lá desde então. Também é importante aliado de Lula. Foi ele quem acompanhou Lula no depoimento no aeroporto de Congonhas, quando Lula foi conduzido para depor sobre os casos do triplex do Guarujá e o sítio de Atibaia. No Congresso, foi um dos autores das leis do Vale Gás e de Aldir Blanc. Hoje é ministro do Desenvolvimento Agrário e aqui no UOL Entrevista fala sobre os desafios da área, além também dos atos golpistas de 8 de janeiro. Já conosco ao vivo o ministro Paulo Teixeira, muito obrigada por aceitar o convite do UOL, seja muito bem-vindo aqui no UOL Entrevista.
Bom dia, Fabíola Cidral, bom dia, Kennedy Alencar, bom dia, Thales Faria e bom dia a todos os aqueles que nos assistem no UOL Entrevista.
Olá, Kennedy, bom dia.
Olá, Fabiola, bom dia para você, bom dia para o Thales, bom dia, ministro Paulo Teixeira, bom dia quem está nos assistindo também.
Olá, Thales, bom dia.
Bom dia, Fabiola, bom dia, ministro, bom dia, Kennedy, e bom dia aos espectadores. Né?
Ministro, vamos começar falando, claro, do 8 de janeiro, que ainda é um assunto muito latente no nosso país, que ainda precisa de muita investigação, né? E punição, como disse, inclusive, ontem o presidente Lula. Ele disse que ser contra, inclusive, é uma CPI para investigar isso. No entanto, até alguns analistas dizem o quanto seria importante uma CPI como essa para que esse assunto não seja esquecido tão rapidamente. O senhor é a favor de uma CPI para investigar esses atos golpistas? E por que Lula é contra?
Bom, inicialmente dizer que aquele fato ocorrido no dia 8 de janeiro é um dos fatos mais graves da história do Brasil. Quer dizer, uma tentativa de um golpe de Estado. Tentativa essa que não começou no dia 8 de janeiro de 2023. Ela começou em 2020. O então presidente da República, Jair Bolsonaro, começou a estabelecer uma guerra contra o Supremo Tribunal Federal, porque as orientações que ele tinha para a pandemia contrariavam a ciência. E ele queria impor tais orientações por cima dos estados e dos municípios. Né? Ele queria, a tese dele era da imunidade de rebanho, isso é, todos pudessem contrair o vírus da Covid e assim imunizava a todos. Né? Só que essa é uma das teses mais perigosas, porque ela levou a muitas mortes no nosso país. Muita gente morreu porque não se cuidou. Tem um mapa, um estudo que diz que onde era o mais forte, onde foi mais forte a votação para Bolsonaro em 18 foi onde teve mais mortes. Né? enfim, foram onde as pessoas seguiram as desorientações dele na Covid. Então, ali ele começou uma guerra com o Supremo Tribunal Federal, guerra essa que chegaram a soltar rojões contra o Supremo, pessoas se apresentando nas redes sociais armadas para atacar o Supremo Tribunal Federal. E naquele momento nós tivemos uma atitude muito importante do ministro Toffoli, que era o presidente do Supremo, que instaurou inquérito em função da omissão do Aras, instaurou inquérito e designou Alexandre de Moraes para investigar os atos contra as instituições democráticas, né? E aí, então, ali que começou. Eu fui até um dos coautores da lei em defesa do Estado Democrático de Direito. E essas pessoas que invadiram o Supremo, a Câmara e o Palácio do Planalto, elas serão todas, essas que praticaram destruições, elas serão todas incursas na lei.
Então o senhor diz, por exemplo, a responsabilidade de Bolsonaro, é claro que até ontem Lula falou sobre isso, né, quando o senhor está voltando aí, relembrando tudo, a responsabilidade de Bolsonaro nesses atos golpistas e terroristas do dia 8 são claras e nítidas, ministro?
Eu acho que são. Ele que promoveu todo esse processo de ataque às instituições, ele que estimulou os protestos, ele que não fez a transição, e não é à toa que quem está preso hoje é o ex-ministro da Justiça dele, do Bolsonaro. É ele que está preso depois de ter ido para o mesmo lugar que Bolsonaro foi nos Estados Unidos, né? Tanto que o Anderson Torres, ele deixou o seu celular nos Estados Unidos, porque certamente esse celular vai mostrar mais vinculações e que vão levar a pessoas mais graúdas que ajudaram a estimular esse ataque às instituições do Brasil.
Ministro, quando o ministro Flávio Dino falou sobre o Bolsonaro, ele falou em responsabilidade política, responsabilização política. O senhor conhece direito, é a sua área, sabe que tem uma diferença da responsabilização política que uma CPI pode fazer, que, por exemplo, o impeachment é uma responsabilização política e também jurídica, de uma responsabilização objetiva, penal. O senhor vê elementos para uma responsabilização objetiva penal do Bolsonaro, ou seja, para a ida dele para a cadeia, mais eventualmente do que ficar inelegível?
Olha, Kennedy, isso depende das investigações. Eu vou entrar para responder o que a Fabíola me perguntou. Depende agora da capacidade da polícia em obter as provas, né? Por exemplo, o telefone do Anderson Torres. O telefone do Anderson Torres é que vai dizer com quem ele conversou naqueles dias que antecederam a esses atos do dia 8, né? E se nessas mensagens encontrar a presença do Bolsonaro, aí sim ele terá uma condenação, uma acusação por ter comandado esses atos. Então, por
os telefones isso, foram encontrados, ministro, nesse ponto é muito importante isso, porque parece que um dos telefones tinha desaparecido. Os telefones foram encontrados, estão com a polícia?
Não, ainda não. Na verdade, o Anderson Torres deixou esse telefone nos Estados Unidos, né? E ao deixar o telefone nos Estados Unidos, o Anderson Torres revela que tinha uma participação e revela que tem gente graúda que participou junto com ele, né? Senão ele teria entregue, se ele tivesse tranquilidade de que nada teria no seu telefone, ele teria entregue o telefone, ele deixou nos Estados Unidos.
Acha que é um seguro dele contra o abandono pelos aliados, deixar esse telefone nos Estados Unidos?
Acho que ele deixou o telefone nos Estados Unidos porque, digamos assim, é uma prova contra ele, direta, da participação dele. E, ao meu ver, ele também envolve outras pessoas. Ali, nesse telefone, estão as mensagens e vai mostrar toda a cadeia de responsabilidades, né? Então, eu acho que a investigação tem que ir para essa direção. Eu acho, por que o presidente Lula deve não ter querido uma CPI? Porque hoje essas investigações estão a cargo da Polícia Federal. Né? E a Polícia Federal pode chegar diretamente nesses responsáveis. Se você tiver uma CPI, vai virar um grande palco político. E um palco político que tentará evitar a investigação. Né? Porque hoje há uma correlação de forças no Congresso muito apertada, e essa correlação de forças do Congresso tem, inclusive, muitos parlamentares que não quererão esclarecer esses fatos.
E por a gente viu que a bancada negacionista fez na CPI da pandemia, desinformava, né? É que ali havia uma maioria estreita a favor da ciência, mas foi difícil, porque tinha a bancada negacionista lá.
É isso. E por essa razão, eles tentarão evitar a conclusão da investigação e da responsabilização daqueles que tiveram no comando dos atos do dia 8.
Eu queria fazer uma pergunta ao senhor também, como advogado, como... A questão é o seguinte, não se consegue, nos atos do dia 8, não se consegue colocar os baderneiros como terroristas, né? Porque a legislação não coloca o ato político. Eu pergunto isso porque, quando se fez a lei, o PT foi contra incluir a motivação política na lei de terrorismo, até porque os conservadores queriam atingir o MST. O senhor é ministro de uma área que tem muita atuação, terá atuação do MST, de pequenos agricultores, etc. O senhor acha que deve ter agora, mudar a legislação e colocar terrorismo na legislação como fato político?
O Thales, eu fui um dos que resisti para que não tivesse um uso indevido, né, da legislação antiterrorista. Eu resisti. E é engraçado que quem queria essa legislação eram eles, né? Hoje estarão todos em cursos, enquadrados como terroristas, né? Mas nós temos uma legislação que dá conta desse tema, que é a legislação em defesa do Estado Democrático de Direito, que eu fui um dos coautores, né? Quer dizer, o que eles fizeram foi uma tentativa de ruptura do Estado Democrático de Direito.
Então, o senhor não é a favor de mudar a lei e colocar...
Eu acho que nós já temos uma legislação adequada, que é essa, a defesa do Estado Democrático de Direito, e os atos que eles praticaram foram atos com a tentativa de interromper o Estado Democrático de Direito, promover um golpe de Estado. E, por essa razão, acho que a legislação está adequada, não tem porquê. E eles estão aqui sendo em curso nessa legislação defesa do Estado Democrático de Direito. Então, eu acho que nós não precisamos. Terrorismo é outra coisa, certo? Organizações terroristas têm outra natureza, né? Agora, o que eles praticaram é crime grave, previsto nessa legislação. É por isso que eles estão presos, né? E o que eu espero é que chegue na cúpula, né, desses eventos. Eles não são eventos espontâneos. Essas pessoas chegaram em Brasília financiadas. Elas tiveram financiamento da viagem, tiveram financiamento da hospedagem, tiveram financiamento da alimentação. Não foi a primeira vez. E o ataque ali ao Supremo Tribunal Federal, ao Congresso Nacional e ao Palácio do Planalto, foi um ataque combinado com as forças de segurança. Algumas forças de segurança, alguns integrantes de forças de segurança contribuíram para que eles chegassem até esses lugares e para que eles adentrassem nesses lugares. E por essa razão não tem nenhum caráter espontâneo. Isso foi articulado. E o Anderson Torres, na minha opinião, é a ponta do iceberg. Ele, a partir da investigação dele e de todos esses depoimentos, é que nós vamos chegar em quem teve na cúpula. E, na minha opinião, esse período todo o Bolsonaro teve presente nesse processo.
Ô, deputado, é tão importante isso que o senhor falou agora, a gente vai detalhar um pouco mais, mas antes eu só queria bem claro uma opinião sua que o senhor falou agora pouco. Terrorismo é outra coisa. Na sua opinião, é errado, porque há uma discussão jurídica nesse momento, eu já ouvi vários juristas aqui falando sobre isso. É, chamar de atos terroristas é um erro na sua análise? Falar que foram atos terroristas, não?
Eu acho que foi uma tentativa de golpe de Estado. Né? Uma tentativa de golpe de Estado. E eles são, na minha opinião, golpistas. Né? E eles praticaram atos visando interromper a democracia brasileira e visando evitar que um presidente eleito permanecesse na presidência. E é por isso que eu acho que foi inteligente a decisão do presidente Lula em não decretar uma GLO naquele momento ali. Se ele decretasse uma GLO, nós poderíamos não ter, nós poderíamos ter tido um desfecho que fosse na direção do que essas pessoas queriam. Não é?
Mas por quê? Você acha que haveria um golpe no comandante do Exército?
Eu acho que, como eu disse aqui, Kennedy, o que, que eles fizeram depois das eleições? Né? Primeiro, eles começaram a interromper as estradas. Eles começaram a bloquear as estradas, inclusive com a colaboração do então chefe da PRF, da Polícia Rodoviária Federal. Né? E no bloqueio das estradas, eles queriam causar um caos e evitar a diplomação e a posse do presidente da República. Né? Bom, em segundo lugar, quando se conseguiu desbloquear as estradas, aí foi muito importante a atuação do ministro Alexandre de Moraes, quando se conseguiu desbloquear as estradas brasileiras, eles foram para frente dos quartéis. Né? E na frente dos quartéis, eles estavam ali tentando estimular segmentos das Forças Armadas a promover um golpe. Inclusive tinha parentes de militares nesses acampamentos. Parentes de militares nesses acampamentos. Então, eles queriam estimular um certo segmento militar a promover um golpe. Tinha segmentos militares que queriam promover um golpe?
Na minha opinião. Muito grave, ministro, porque quando o presidente Lula fala que ele não quis usar a GLO, ele mostra uma desconfiança em relação às Forças Armadas. No domingo à noite, 8 de janeiro, o Washington Post ele trouxe uma reportagem dizendo que o comandante do Exército, Júlio César Arruda, disse para o Flávio Dino, ministro da Justiça, para o José Múcio, ministro da Defesa, que a polícia não ia prender ninguém ali dentro do quartel na noite de 8 de janeiro, depois que as pessoas que participaram dos ataques haviam voltado para o quartel. Né? Ou seja, o Múcio é chefe do comandante do Exército. Amanhã o presidente Lula tem uma reunião com as Forças Armadas. Qual que deve ser o tom dessa reunião? Porque na semana passada o presidente Lula disse claramente, elas não são o poder moderador como pensam que são. Ontem, na entrevista à Globo News, ele já recuou. Disse, não, se eu puder contemporizar, vou discutir orçamento, é seguir a lei. Não é importante enfrentar essa imagem falsa de que as Forças Armadas são avalistas da democracia, tutoras da vida civil?
Eu acho que o presidente Lula está enfrentando esse tema, quando ele disse que não entende que as Forças Armadas possam exercer esse papel moderador. Já é uma declaração do presidente Lula. Segundo, foi a atitude dele em não decretar uma GLO. E uma atitude, digamos assim, muito bem pensada, porque ele promoveu uma intervenção na área de segurança pública do Distrito Federal, o Supremo destituiu, afastou o governador de Brasília, e ele então mostrou que o poder civil é que acabou resolvendo esta crise. O poder civil que acabou resolvendo esta crise. E agora, evidentemente, as coisas vão sendo colocadas nos seus devidos lugares. Né? Os comandantes, eles são todos servidores públicos, e eles são todos subordinados ao presidente da República. E certamente o presidente Lula é quem é o chefe supremo das Forças Armadas e ele terá que ser obedecido. Né? Se houver alguma desobediência, daqui para frente, eu acho que...
Mas já que o senhor está falando dos militares, qual é a sua avaliação sobre a postura dos militares em relação ao episódio e sobre em relação ao governo Lula?
Eu acho que
e eles... também durante o governo Bolsonaro, né? Quando ele se... Qual é a sua avaliação dessa atuação militar?
Eu acho que o Bolsonaro ele contaminou uma parte das Forças Armadas. Ele, o vice dele, o candidato a vice dele, e também alguns chefes de algumas Forças Armadas. Por exemplo, o chefe da Marinha, né? Quando ele disse que ele não passaria o comando, né? Ele mostrou não ter nenhum apreço à Constituição. Nenhum apreço à Constituição. Os demais passaram o comando. Né? E eu acho que houve uma falha ali deles não terem debelado, eles não terem desfeito aqueles acampamentos. Né? Então, brincaram com fogo. E o fogo, nós vimos aí o resultado dele, que foi a destruição do patrimônio público e um ataque simbólico às instituições democráticas no Brasil. Né? Mas, como eu disse, o presidente da República é o comandante supremo das Forças Armadas e caberá obediência ao presidente da República.
O senhor é a favor da desmilitarização do governo Lula? Ontem a gente estava entrevistando aqui o deputado José Guimarães e ele disse que ele falou assim, a gente teve acesso a alguns números, foram 20 mil militares no governo Bolsonaro que foram colocados em cargos. É esse número mesmo, ministro? O senhor tem essa informação em vários ministérios, em cargos de segundo escalão, 20 mil militares, o número de militares no governo Bolsonaro. E a gente está vendo aí várias demissões que estão acontecendo desde quando Lula tomou posse. O senhor é a favor da desmilitarização total do governo Lula?
Ô, Fabiola, foi um período atípico em que houve um grande número de militares em cargos civis. Esse número de militares em cargos civis nunca tinha acontecido nem no regime militar. O que aconteceu é que o presidente Lula, no dia da sua posse, mandou exonerar todo mundo. E, certamente, essas pessoas voltarão para a sua função militar. Né? Nós temos, os militares têm uma missão muito importante no nosso país, e que essa missão seja cumprida. E ela será bem cumprida porque nós temos, temos forças armadas no Brasil de boa qualidade. Né? Então, o que vai acontecer agora é que elas voltem a cumprir a missão constitucional, que não haja mais esta contaminação, que fique claro o papel das Forças Armadas, que não é esse papel que o próprio Bolsonaro quis rediscuti-lo de papel moderador. O Bolsonaro quis até, inclusive, ele interpretou que num conflito entre os poderes, as Forças Armadas poderiam promover uma intervenção. Né? E o Supremo Tribunal Federal disse não, essa interpretação está errada, foi unânime na votação dos 11 ministros, e por isso o presidente Lula já disse, não é possível haver...
Os órgãos afeitos à sua pasta, quantos militares tinham? O senhor chegou
Aqui a minha pasta tinha sido extinta.
Mas tem os órgãos que foram colocados nela, né?
Por exemplo, o CEAGESP de São Paulo, tinham três generais no comando do CEAGESP de São Paulo, três generais. E na passagem de governo, ali no dia 8, eles renunciaram. Eu fiquei até muito preocupado com a renúncia deles, porque eu falei, aquele órgão ficou desprotegido. Eu até fui fazer uma visita no CEAGESP de São Paulo naquela semana, no dia 8, acho que dia 16 eu estive... Volta de 16 eu estive no CEAGESP, né? E então, só no CEAGESP de São Paulo tinham três militares. E eu pergunto qual é a afinidade deles com esse tema. Nenhuma. nenhuma afinidade com esse tema, né? Mas eles mesmos renunciaram, né? Porque ali é uma empresa, e uma empresa ela tem um outro regime, e eles mesmos saíram de lá, de uma maneira até sem avisar, né? O certo seria avisar, entregar a chave, passar uma série de questões urgentes e fazer uma transição. Eles não fizeram.
Era o presidente da CEAGESP era o Coronel Mello, não é isso? E em vários momentos, né, a CEAGESP foi usada, de certa maneira, do ponto de vista político, né, ministro? Foram atos feitos lá, inclusive, o coronel, que era um apoiador, claro, do presidente Bolsonaro, que foi escolhido para ocupar esse cargo. Ele saiu antes, inclusive, né, junto com esses generais, é isso?
Não, eles renunciaram na segunda semana de janeiro, logo depois desses atos. E assim que eu imediatamente fui ao CEAGESP, indicamos uma pessoa interina, né, até resolver o problema da direção da CEAGESP, para evitar que aquele órgão ficasse acéfalo e pudesse ser ocupado, assim como o Supremo, o Congresso e o Palácio, né? Eles poderiam fazer atos estaduais, né? E foi por essa razão.
Aliás, o senhor pediu para que seja retirado, né, o processo de privatização da CEAGESP, e aí o senhor falou que foi uma pessoa escolhida para o cargo interinamente. Já sabe qual vai ser o nome? Isso vai ser discutido com o presidente Lula? Ele que vai escolher quem ele quer no comando da CEAGESP?
A discussão está sendo feita com o presidente Lula para ter uma direção no CEAGESP, porque o CEAGESP é o maior centro de abastecimento do Brasil, um dos maiores do mundo. Ela tem esse centro de abastecimento tem uma grande importância para a gastronomia de São Paulo, para alimentar o povo de São Paulo, porque é quem fornece alimentos para as feiras livres, para os supermercados, para os restaurantes, né? O CEAGESP também tem um papel muito importante para o agricultor familiar, já que é ele que vende os seus produtos dentro do CEAGESP.
Ministro, é importante o senhor falar da agricultura familiar, porque teve um corte de verba de investimento, tanto do BNDES quanto do Banco do Brasil, nos programas de agricultura familiar. E a gente sabe que os latifúndios têm uma opção majoritária pela monocultura, que as pequenas e médias propriedades são responsáveis por uma produção de alimentos mais diversa. E a gente viu nos últimos anos um aumento de preço de alguns produtos, até porque não teve produção. Como é que o senhor pretende tratar, no âmbito do Banco do Brasil, do BNDES, a questão da agricultura familiar e enfrentar esse problema do agronegócio brasileiro, que é uma opção quase que pela monocultura, por uma meia dúzia de produtos aí para exportação?
A agricultura familiar, Kennedy, ela é responsável por 70% da produção de alimentos. Por isso que ela precisa ser apoiada. E todos os incentivos para a agricultura familiar foram retirados nesse período anterior do governo Bolsonaro. E o que resultou num processo em que encareceu a comida, houve uma inflação de alimentos muito grande no Brasil, muito grande no Brasil, e ao mesmo tempo o Brasil, não só por isso, mas voltou para o mapa da fome, né? E nós temos 33 milhões de pessoas em situação de fome no nosso país, né? Então eles desativaram as políticas para a agricultura familiar, eles acabaram elitizando o PRONAF, que é o Programa de Financiamento para a Agricultura Familiar. O PRONAF, ele foi fazendo um direcionamento para commodities, né? Então para soja, deixando de produzir arroz, feijão, milho, etc. Eles também acabaram com o PA, que é um programa de compra direta do agricultor familiar, para distribuir nas cidades, para aquelas pessoas que estão em situação de insegurança alimentar, né? Eles também não atualizaram o programa de alimentação escolar, que é um programa muito importante para garantir segurança alimentar para as crianças, né? Eles não atualizaram. Isso tudo fez com que diminuísse a produção de alimentos no Brasil. O que, que é nós queremos fazer? O que, que o presidente Lula quer fazer? Em primeiro lugar, ele já nesse orçamento fortaleceu o Programa Nacional de Alimentação Escolar. Né? E esse Programa Nacional de Alimentação Escolar, e nós fizemos uma reunião essa semana passada com o ministro Camilo Santana, que é o ministro da Educação, e o ministro Wellington Dias, para fortalecer a agricultura familiar, para que a agricultura familiar forneça, no mínimo, 30% desses alimentos, que a lei assim determina, mas que possa também ampliar o seu fornecimento. O mínimo é 30%, mas tem municípios no Brasil que compram 100% da agricultura familiar. Então, o Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE, é um dos centros do nosso foco, alimentar as nossas crianças no Brasil com alimentos saudáveis, livre de alimentos processados, livre de alimentos com veneno, livre de alimentos que sejam alimentos açucarados, enfim, alimentos saudáveis nas escolas brasileiras. Né? Ao mesmo tempo, nós estamos retomando o programa de aquisição de alimentos. Né? Tem 500 milhões para o programa de aquisição de alimentos e com esses 500 milhões nós voltaremos a comprar alimentos da agricultura familiar para oferecer para as entidades sociais nas cidades e para oferecer para aqueles trabalhadores rurais que estejam em situação de insegurança alimentar. Então, só esses 500 milhões mais os 5 bilhões e meio do programa de alimentação escolar são 6 bilhões que nós destinaremos para a agricultura familiar. Né? Ao mesmo tempo, nós queremos fazer um programa de aumento do PRONAF. Né? O PRONAF tem 7 bilhões e nós vamos rediscuti-lo para fazer com que ele tenha um direcionamento forte para a produção de alimentos, para que nós tenhamos alimentos baratos, de qualidade, na mesa do povo brasileiro. Então, esses 7 bilhões do PRONAF, nós faremos um debate nacional para que o PRONAF seja mais acessível ao agricultor familiar e que o PRONAF também ajude a produzir alimentos no Brasil, para que nós tenhamos soberania alimentar e que nós tenhamos também alimentos baratos, de qualidade, na mesa do povo brasileiro.
UOL Entrevista volta já.
Ah, a internet! Local de descobertas incríveis, de muita troca de conhecimento e de sabedoria sem fim. Política, haters, discussão, briga de fandoms, as tretas. Poucas coisas ainda são capazes de fazer brilhar nossa luzinha interior. A fofoca, as celebs, as subcelebs, cultura pop, cinema, séries, TV, música, memes, os reality shows, entretenimento. E a partir de agora, os programas do Canal Move são Splash.
As questões mais relevantes da sociedade brasileira contemporânea, agora no YouTube.
Mas Chico, tudo com cara de Splash.
Música, cinema, entretenimento, celebridades.
Fofoca que a gente ama, os realities.
Filmes, séries, curiosidades da cultura pop.
E tudo que tá bombando na internet e no mundo.
Até perrengue na fazenda vai ter. Aô, Splash!
E tudo isso você também pode acompanhar nas outras redes sociais de Splash. Virou trend, virou thread, virou meme, virou Splash.
O senhor, como deputado, defendeu a liberação do canabidiol e o plantio da maconha para usuários. Eu pergunto ao ministro se o senhor acha que deve ser permitida a plantação da maconha pelos pequenos produtores agrícolas para a produção de medicamentos, por exemplo.
Então, Thales, há no Congresso Nacional um projeto já aprovado, né, que é o projeto 399, que permite a produção da cannabis para uso medicinal no Brasil. Esse projeto ele já foi aprovado, houve um recurso ao plenário. O presidente Arthur Lira se comprometeu a votar esse recurso. Eu acho que esse recurso não será bem sucedido, E esse projeto será aprovado na Câmara e irá para o Senado. Por quê? Porque hoje há uma grande demanda por essa medicina canábica no nosso país. Por exemplo, você tem crianças que têm 100 convulsões por dia, convulsões que demoram às vezes uma hora e que acabam comprometendo para todo e sempre o desenvolvimento dessas crianças e compromete as famílias também, dado o grande cuidado que você precisa ter com essas crianças. Então, as chamadas epilepsias refratárias, porque elas são refratárias a todos os medicamentos, elas só são tratadas com medicamentos à base de cannabis. Então, essa medicina canábica que serve para as epilepsias refratárias, para as dores crônicas, para fibromialgia, no tratamento de esclerose múltipla, do Parkinson, do Alzheimer, dos efeitos colaterais no tratamento do câncer, da AIDS, do glaucoma, toda essa medicina, distúrbios de sono, é uma medicina que está expandindo no nosso país, só que não tem legislação. A Anvisa tentou regulamentar isso no governo passado, e o governo promoveu uma intervenção na Anvisa para impedir essa regulamentação. Foi por isso que nós enfrentamos no Congresso.
Mas aprovando esse projeto no Congresso, o pequeno produtor agrícola vai ser incentivado a poder produzir?
Eu acho que é claro que essa produção é uma produção totalmente regulamentada, segura, onde vai haver um controle desde a semente até o remédio. Né? E esse controle será realizado pelas normativas da Anvisa. Né? E por isso eu acho que sim, né? A associação de indústria farmacêutica, de associações de usuários, de associações de pacientes, né? Não de usuários, mas associação de pacientes, de universidades, né? Pode ajudar o pequeno agricultor a promover essa agricultura dentro das normas seguras para que essa medicina no país possa ser desenvolvida como existe no Canadá, como existe nos Estados Unidos, como existe em vários países, na Colômbia, como existe no Uruguai, como existe na Europa, existe em Israel. Quer dizer, o Brasil poderia acessar essa medicina se tivesse essa possibilidade.
O senhor pretende investir isso aqui no Brasil?
Aqui no Brasil, isso vai caber ao Ministério da Saúde, não é? A Anvisa.
Mas, por exemplo, na questão da plantação aqui no Brasil, isso aconteceu hoje em outros países, como o senhor mesmo disse, isso é um assunto da medicina e moderno, inclusive, com mudanças de qualidade de vida para as pessoas. Quer dizer, é preciso abrir espaço na terra para plantação de canabidiol, por exemplo?
Por exemplo, na Colômbia, os produtores, eles têm que se associar ao pequeno agricultor. Né? A indústria farmacêutica, ela tem que se associar ao pequeno agricultor para que ele faça essa produção. Nós temos que aguardar como será a regulamentação dessa lei, a sua aprovação e a sua regulamentação.
Ô ministro, eu tenho uma questão que Bolsonaro sempre fala. Ele falou durante a campanha eleitoral bastante, e até agora, recentemente, nas redes sociais, ele voltou a colocar isso. Que a distribuição de títulos de terra no governo dele foi histórica. Ele falou que entregou mais de 420 mil títulos de terra com uma política de extremo sucesso. Ele falou assim, isso é para o MST ver o que a gente fez e tudo mais. E alguns falaram, não, são títulos fake. Eu queria saber, o senhor é que tomou posse agora do desenvolvimento agrário, né? Como é que foi realmente a distribuição de títulos de terra por parte do governo Bolsonaro? E o que o senhor pretende fazer na sua gestão?
Fabiola, o Bolsonaro, ele não distribuiu um metro de terra. Ele não desapropriou novas fazendas que fossem produtivas para promover assentamentos. Né? Pelo contrário, todos os processos que chegaram na justiça já na fase de obtenção da terra, ele desistiu desses processos. Então, o que ele fez? Ele deu escritura para terras que tinham sido compradas pelo presidente Lula, pela presidenta Dilma, pelo presidente Fernando Henrique, pelos Sarney e os presidentes anteriores, né? Portanto, ele não desapropriou, ele não adquiriu terra, né? Ele apenas trabalhou no plano de distribuição de títulos. Evidentemente que nós vamos distribuir títulos também, mas nós também temos a missão de promover novos assentamentos no Brasil. Você tem muito agricultor ainda que está produzindo em minifúndios. Ele não tem nenhuma condição dele sobreviver daquela terra que ele tem. Você tem também muitas pessoas que estão em acampamentos, né? Você tem situações de conflitos fundiários, né? E o Estado tem que promover o acesso à terra. Esse é um dos temas. E os assentamentos também não se resolvem apenas com títulos, né? Você tem que levar ao agricultor crédito, assistência técnica de agrônomos, veterinários, administradores, para que esse agricultor possa vender o seu produto no mercado. Você tem que levar para ele uma política de associativismo, para que ele possa socializar as técnicas agrícolas, poder negociar melhor os seus produtos no mercado, né? E através do associativismo, do cooperativismo, e agregar valor, né?
Por educação ambiental, ministro, para evitar desmatamento.
A questão do ambiental é muito importante no campo. Nós vamos promover uma política de recuperação de nascentes, de recuperação de matas ciliares, de recuperação de áreas de proteção ambiental e fazer com que naquela terra que ele possa produzir, ele tenha maior produtividade, né? Tenha acesso a adubo, calcário, né? Que ele tenha acesso a insumos, máquinas agrícolas. Um agricultor não precisa ter um trator desses grandes potentes, até porque o terreno dele requer máquinas menores. Então, nós vamos fazer convênios tecnológicos com outros países que, porventura, já desenvolveram tais máquinas, para que esses países possam desenvolver essas máquinas aqui no Brasil para a agricultura familiar. Então, nós teremos um enfoque ambiental, um enfoque de apoio, de desenvolvimento desses assentamentos, para que esse agricultor possa agregar valor na sua propriedade. Por exemplo, Thales, Kennedy e Fabiola, um agricultor que planta milho, né? Ele pode, com o tempo, junto com os seus vizinhos, ele pode desenvolver uma atividade com a pesca, né? Ele pode criar tilápia ali e aquele milho pode servir como ração para essa produção de peixes, né? Ele também pode ter uma pequena agroindústria para limpar o peixe, filetar o peixe, embalar o peixe e vender o peixe. Isso ele vai agregar valor, né? Acho que o papel nosso é ter um grande programa de assistência técnica que articula União, Estados e municípios para ajudar esse agricultor nos conhecimentos agrícolas, para ajudar o agricultor na formação de associações ou cooperativas e ajudar o agricultor na construção da agroindústria. A agroindustrialização no campo, no Brasil, será um dos eixos nossos aqui para agregar valor, né? Tem muita agroindústria, por exemplo, em São Paulo tem uma agroindústria do MST, ali em Andradina, financiada pelo BNDES, em que os produtores de leite oferecem para esse laticínio, e esse laticínio já produz iogurte, manteiga, ele produz, inclusive, leite em caixinha e vende para os mercados.
Ministro, o senhor, como deputado, foi um escudeiro do Lula na Lava Jato. acompanhou ele, teve com ele na época da prisão, quando ele foi preso, criticou muito a atuação do judiciário, o excesso de poder do Moro, do Sérgio Moro. O senhor acha que o Alexandre de Moraes está tendo poder demais?
Eu acho que o Alexandre de Moraes está fazendo certo, porque nós estamos sofrendo um ataque à democracia brasileira. E não é nada, digamos assim, que nós possamos subestimar. Não podemos subestimar. O Bolsonaro sempre defendeu uma ditadura militar. Ele sempre defendeu um golpe de Estado. Então, ele também não nos engana, né? Ele sempre quis isso. E o que o Alexandre de Moraes fez foi defender o país, as instituições democráticas, desse ataque permanente, né? Vejam, essas pessoas que estão presas, né? Essas pessoas que estão presas estão sendo ouvidas. Todas têm acesso a advogados, né? Então, está tudo acontecendo no Brasil com o devido processo legal. Mas o que está havendo no Brasil é um ataque às instituições democráticas, tendo em vista um objetivo de uma ruptura e uma implantação de uma ditadura no Brasil. O Supremo Tribunal Federal agiu bem. O Alexandre de Moraes, ministro Alexandre de Moraes, ele atuou nesse ciclo todo com total respaldo do Supremo Tribunal Federal. Eu acho que entra um ator importante agora. Qual é o ator importante? É o Executivo, é o presidente Lula, é a Polícia Federal, né? Quer dizer, são as Forças Armadas. Agora você vai equilibrar o jogo e, na minha opinião, nós temos que desbaratar esses grupos golpistas que até então queria implantar uma ditadura militar no Brasil. Eles terão que ser investigados, aqueles que tiverem responsabilidade terão que ser julgados dentro do devido processo legal. Depois de julgados, eles têm que cumprir as penas, né? E eles verão que não sairá barato para eles essas tentativas de promoção de golpe. E eu acho que a gente tem que chegar na cúpula desse movimento e prendê-los todos.
Ministro, o pesquisador e professor da Universidade de Oklahoma, o Fábio Sáez Silva, ele fez uma pesquisa sobre posts da Lava Jato, do Deltan Dallagnol, e na visão dele, no trabalho dele, há digitais da Lava Jato em relação a esses atos golpistas de 8 de janeiro. Por quê? Porque a Lava Jato começou com um processo de descrédito do Supremo Tribunal Federal, de ataque ao Supremo, do Supremo conivente com a corrupção. Pergunto para o senhor, o senhor também vê digitais da Lava Jato nesses atos golpistas? E uma segunda pergunta a título de provocação. Se a sorte do Bolsonaro é que o juiz que está julgando é o Alexandre de Moraes e não o Sérgio Moro?
Olha, toda essa ação do Sérgio Moro começou nesse ministério aqui. Ele começou prendendo agricultores no Paraná que vendiam seus produtos através do PA. Depois ele processou um grande gestor da Conab e todos foram absolvidos. Então mostra, desde ali, um viés político, partidário, em relação ao movimento social, que depois ele se desviou da investigação dos desvios para uma perseguição partidária, uma perseguição aos líderes partidários e uma perseguição ao presidente Lula, até porque ele tinha um projeto de ser candidato à presidência da República. Né? Bom, a Lava Jato foi o germe desse ataque às instituições no Brasil. Né? Se você fizer o Fábio Sáez Silva, que, se não me engano, está em Harvard, ele fez um estudo mostrando...
Oklahoma.
Ele está em Oklahoma. Né?
Universidade de Oklahoma.
De Oklahoma, o Fábio Sáez Silva. Ele mostrou o quanto esses ataques... vinham do Dallagnol, vinham do Sérgio Moro. Eles que estimularam esse ataque institucional. Aquela fúria com que eles quebraram os móveis no Supremo Tribunal Federal tem uma origem, essa origem da antipolítica, essa origem anti-institucional, né? E certamente nós vamos ver aqui, nesses ataques do dia 8, esse ovo da serpente que foi botado ali a partir da atuação desses dois políticos que hoje viraram parlamentares, né? Um virou senador da República, o Sérgio Moro, e o outro virou deputado federal, que é o Deltan Dallagnol. Foi a campanha mais cara que o Brasil já teve durante a sua história, foi a campanha desses dois, porque eles destruíram uma parte do país para se elegerem.
Ministro, eu queria falar um pouquinho sobre os movimentos populares, né? O senhor até falou sobre isso na sua posse, os movimentos sociais, né? Dizendo que eles podem vir para cima, falou até que ia ter uma amizade difícil, não sei qual foi o termo exato, né? Mas falando que ia ter uma...
Uma amizade incômoda.
Ah, uma amizade incômoda, achei muito bom esse termo, né? É, como são boas essas amizades incômodas, nos fazem entender e aprender muita coisa. É, e há aí nos bastidores, ah, não, porque o MST quer tantos cargos. É, como é que vai ser essa relação com o MST? É, o senhor pretende dar cargos ao MST? O senhor parece que já escolheu alguns nomes, né, para o segundo escalão do Ministério. Quem são essas pessoas? E como vai ser essa relação com os movimentos sociais e principalmente com o MST?
Fabiola, nós temos que entender que essa relação é natural. Os movimentos sociais, eles têm que se relacionar com o Estado. Eles organizam o povo para demandar políticas públicas. Então, é muito natural. Assim como os proprietários, os empresários. A CNA tem uma casa aqui no Brasil, a Associação ProSoja, eles têm uma casa aqui no Brasil. Eles promovem a Frente Parlamentar da Agricultura, né? Então, todos esses setores atuam diante do Estado e nós não podemos deslegitimá-los, porque deslegitimá-los é como deslegitimar a própria democracia. A democracia vive dos grupos de pressão e esses grupos de pressão são necessários, porque eles vão dialogar com o poder público, criticar as políticas públicas, ajudando a aperfeiçoar as políticas públicas que devem ser adotadas aqui no nosso país. Por essa razão é que nós temos que ter boa relação com os movimentos sociais. Eu terei boa relação com os movimentos sociais no campo, sejam eles de produtores, sejam eles de demandantes de políticas públicas, né? Esses movimentos, eles terão boa relação com o governo, terão boa relação com o nosso ministério, né? Porque o ministério atuará dentro da lei. Aqui tudo será dentro da lei. E nunca nessa mesa aqui de despacho desse ministro nós admitiremos algo que seja colocado aqui que não obedeça à Constituição e a nossa legislação. E, a partir disso, todos são legítimos. Todos os movimentos do campo poderão dialogar conosco, que deverão dialogar conosco.
E cargos?
Não, nós não podemos...
O MST vai ter algum cargo no governo? Alguém do MST ligado diretamente ao movimento?
Tem cargo no governo. Nenhum movimento terá cargo no governo. Né?
Mas eles estão fazendo já indicações, não estão?
O governo não vai lotear.
Quadros do movimento. Quadros do movimento vão participar do governo.
Alguém, se existe em algum movimento um bom quadro que possa exercer políticas públicas, é natural. Né? Se um ministro da agricultura escolher alguém que, porventura, participou de alguma associação da agricultura, não é legítimo? É. Né? E aqui também, se tiver um bom quadro, que tenha políticas públicas, que consiga formular e que consiga responder, eu acho legítimo que ele possa exercer um cargo público. Ele só tem que estar com os direitos políticos dele, digamos, em dia, e tem que ter compromisso com as políticas públicas. Aqui, no meu ministério, todos serão subordinados a mim e ao presidente Lula, tá certo? Eles terão que responder às políticas públicas do governo do presidente Lula, e eles terão, assim, a subordinação aos diretores, secretários, ministro e presidente da República.
Ministro, por falar no ministro da Agricultura, o Carlos Fávaro, como é que está equacionada a questão da CONAB, da Companhia Nacional de Abastecimento, que o Fávaro gostaria que tivesse ficado com ele na agricultura?
O Fávaro é uma pessoa muito bacana, né? Que privilégio de ter um ministro como o Fávaro. Eu não sei se você sabe, Kennedy, o Fávaro é assentado da reforma agrária. Ele, todo aquele pessoal ali, eles são assentados da reforma agrária, pequenos agricultores que prosperaram, né? E o Fávaro foi muito firme nas eleições ao assumir um lado apoiando o presidente Lula num ambiente muito hostil a esse apoio que ele deu. A minha relação com o Fávaro é boa, é de conversas permanentes, né? Ao mesmo tempo, a Conab, como ela compra produtos majoritariamente da agricultura familiar, ela está vinculada a esse ministério. Mas o Fávaro vai ajudar muito. Inclusive, nós...
Ela é importante, ministro. Por que a Conab é importante? Explica a importância dela.
A Conab ela tem duas funções, três funções que ela vai desempenhar. A primeira função é a compra de alimentos da agricultura familiar no programa PA. Então, ela vai comprar produtos da agricultura familiar para distribuí-los nos programas do MDS, do Ministério do Desenvolvimento Social, nas cidades, para fazer o combate à fome nas cidades. Segundo lugar, ela é importante para a compra de estoques reguladores, para não ter aumento de preço em entre safras, né? Todos os países fazem isso. Os Estados Unidos distribuem alimentos na África de estoques reguladores que ele faz nos Estados Unidos, para não faltar alimentos. E a terceira função da Conab é a função de previsão de safra, previsões climáticas, previsões determinação de preço. Então, essas três funções é que ela exerce. E o Ministério da Agricultura vai opinar muito dentro da Conab, né? Muito. Por quê? Porque nós não podemos aqui dividir o país, né? Nós queremos uma agricultura só, nós queremos promover segurança alimentar para o nosso povo e soberania alimentar para o nosso povo, né? Então, não é no conflito, será na cooperação a minha relação com o ministro Carlos Fávaro, que é uma pessoa que eu tenho muita estima por ele.
Mas não há hipótese do Ministério da Conab ir para o Ministério da Agricultura.
Não, a Conab já foi definida sua função aqui no Ministério do Desenvolvimento Agrário e ela permanecerá no Ministério do Desenvolvimento Agrário por determinação do presidente Lula.
O ministro, em relação um pouco até a economia, que é um assunto também que hoje tá sendo muito debatido, falando sobre essa questão de Lula, dos ricos pagarem mais, né? Como é que o senhor acha que isso vai? O senhor falou agora há pouquinho sobre o Congresso, o senhor como deputado eleito e também conhece bem o clima, sabe quem vai assumir também os novos mandatos no Congresso. Como é que vai ser isso passar pelo Congresso mais conservador? O senhor acha que vai ser possível isso, os ricos pagarem mais e os pobres pagarem menos no Brasil? Como é que o senhor vê na prática isso acontecendo?
Fabiola, nós temos um país que a tributação é muito sobre o consumo e pouco sobre o patrimônio e a renda. Isso gera uma distorção, porque quem paga mais imposto são os pobres, proporcionalmente à sua renda, né? Nós temos uma grande admiração pela Europa, pelos Estados Unidos, todo mundo no Brasil que tem uma oportunidade gosta de viajar para lá. Mas como é que eles tributam nesses países? Eles tributam menos sobre o consumo, mais sobre o patrimônio e a renda. Então, tem uma tributação mais justa. Eu acho que é o que o presidente Lula quer fazer no Brasil, ter uma tributação mais justa e mais proporcional à renda das pessoas. Porque, senão, você põe os mais pobres para pagar mais impostos. Se você desonerar os pobres de impostos, eles vão consumir mais. Isso vai girar mais a economia. Todo mundo vai ganhar.
Bom, ministro Paulo Teixeira, 11 horas, eu sei que a sua agenda está corrida aí, tem muito trabalho pela frente. Muito obrigada por estar aqui conosco, trazer aí as novidades do Ministério do Desenvolvimento Agrário e como um político, um defensor da democracia, também falando sobre esses episódios que a gente ainda está tentando digerir, entender e batalhar para que tudo isso não volte a acontecer no nosso país. Muito obrigada e um bom dia ao senhor.
Obrigado, Fabíola. Obrigado, Kennedy. Obrigado, Thales. E obrigado a todos os telespectadores aqui do canal UOL News. Muito obrigado pela oportunidade. Sempre que quiserem, estou à disposição de vocês.
Obrigada. Tchau, Kennedy. Tchau, Thales.
Tchau, Fabíola. Tchau, Thales. Tchau, ministro. Um abraço aí. Boa sorte.
Tchau, tchau, ministro. Tchau, Fabíola. Tchau, Kennedy. Um grande abraço a todos.
E assim a gente termina mais um UOL Entrevista. Obrigada pela sua audiência, pela sua companhia, pelas mensagens que chegam aqui. Aliás, pode sugerir também quem você quer assistir ao vivo aqui no nosso canal UOL durante esse UOL Entrevista. Eu volto logo mais. Ao meio-dia estou de volta, ao vivo para você, com a nossa edição do UOL News. Todos os destaques do que está acontecendo no Brasil, no mundo, a gente traz para você com a análise dos nossos colunistas. Te espero, então, ao meio-dia no UOL News.
UOL Entrevista e outros podcasts do UOL estão disponíveis em uol.com.br/podcast. Os programas também são publicados no YouTube, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts e outras plataformas de distribuição de áudio.